News Med BR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias. Distúrbios hipertensivos da gravidez estão associados à demência mais tarde na vida. Recém-nascidos de mães deficientes enfrentam riscos ao nascer. Prostazina, uma proteína do sangue, pode ajudar a prever diabetes e morte por câncer. Remoção de pequenos cálculos renais assintomáticos reduz a recorrência. Mulheres vegetarianas têm risco 33% maior de fraturar o quadril. Dois adoçantes artificiais, sacarina e sucralose, podem aumentar o açúcar no sangue. Córneas feitas por bioengenharia usando pele de porco podem restaurar a visão. Vírus Epstein-Barr foi associado ao câncer de estômago. Descoberta ligação entre distúrbios hipertensivos na gravidez e demência mais tarde na vida. Mulheres grávidas com hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia tiveram um risco maior de demência vascular mais tarde na vida, embora não tenham apresentado risco excessivo significativo para a doença de Alzheimer, de acordo com um estudo que acompanhou mulheres retrospectivamente por um período de 80 anos, apresentado na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer. Entre quase 20 mil mulheres com histórico de distúrbios hipertensivos da gravidez, o risco de demência vascular foi maior naquelas com pré-eclâmpsia e eclâmpsia e naquelas com hipertensão gestacional, em comparação com aquelas sem distúrbios hipertensivos da gravidez. O risco de demência, por todas as causas, também foi maior com essas condições. Mulheres com pré-eclâmpsia e eclâmpsia também foram mais propensas a desenvolver outras demências, demências não especificadas, em comparação com mulheres sem distúrbios hipertensivos da gravidez. Segundo os pesquisadores, até 61% do excesso de risco pode ser explicado por distúrbios cardíacos e mentais na meia-idade. Recém-nascidos de mães deficientes enfrentam riscos ao nascer, com bebês menores e mais partos prematuros observados. Os recém-nascidos de mães com deficiência apresentaram risco leve a moderadamente aumentado de várias complicações no parto, relatou um estudo de coorte publicado na revista Pediatrics. Os bebês de mães com deficiência intelectual ou de desenvolvimento estavam em maior risco de vários desfechos em comparação com aqueles nascidos de mães sem deficiência diagnosticada, como nascimento prematuro com menos de 37 semanas, pequeno para a idade gestacional, morbidade neonatal, síndrome de abstinência neonatal e admissão na UTI neonatal. Recém-nascidos de mães com duas ou mais deficiências apresentaram magnitudes semelhantes desses riscos elevados. O estudo concluiu que existe um risco elevado de leve a moderado para complicações entre os recém-nascidos de mulheres com deficiência. Essas mulheres podem precisar de cuidados pré-concepção e pré-natais adaptados e aprimorados, e seus recém-nascidos podem precisar de apoio extra após o nascimento. Prostazina, uma proteína do sangue, pode ajudar a prever diabetes e morte por câncer. Níveis elevados de um tipo de proteína no sangue podem ajudar a identificar quem está em maior risco de diabetes e mortalidade relacionada ao câncer, relataram pesquisadores em um estudo publicado na revista Diabetology. No estudo com mais de 4 mil adultos suecos, as chances de diabetes prevalente foram quase duas vezes maiores para aqueles que caíram no quartil mais alto de concentrações plasmáticas de prostazina versus aqueles no quartil mais baixo. Além disso, os níveis de prostazina também foram significativamente associados ao diabetes de início recente, ao longo de um período médio de acompanhamento de 22 anos. Comparados com as concentrações de prostazina no quartil mais baixo, aqueles que caíram nas concentrações mais altas tiveram um risco 76% maior de desenvolver diabetes incidente. Além do diabetes, a prostazina plasmática estava associada à mortalidade por câncer entre essa coorte de adultos de meia-idade. Em comparação com o quartil mais baixo de prostazina, aqueles que se enquadram no quartil mais alto tiveram um risco 43% maior de mortalidade por câncer. Os achados podem lançar uma nova luz sobre a relação entre diabetes e câncer. A remoção de pequenos cálculos renais assintomáticos reduz significativamente a recorrência. A remoção de cálculos renais pequenos e assintomáticos durante a remoção endoscópica de cálculos ureterais ou contralaterais prolongou significativamente o tempo de recidiva em comparação com deixar os cálculos assintomáticos para trás, mostrou um estudo randomizado publicado no The New England Journal of Medicine. O tempo para recaída foi em média cerca de 4,5 anos com a remoção de cálculos assintomáticos versus cerca de 2,5 anos sem a remoção. A diferença representou uma redução de 82% na taxa de risco de recaída. Em termos absolutos, a recidiva ocorreu em 16% dos pacientes com cálculos assintomáticos tratados, em comparação com 63% dos pacientes no braço controle. As visitas ao departamento de emergência relacionadas à cirurgia foram semelhantes entre os dois grupos. O tratamento acrescentou uma mediana de 25,6 minutos ao tempo de cirurgia. Os resultados do estudo, portanto, apoiam a remoção de pequenos cálculos renais assintomáticos no momento da cirurgia para remover um cálculo sintomático. Mulheres vegetarianas têm risco 33% maior de fraturar o quadril. Aderir a uma dieta vegetariana foi associada ao maior risco de fratura de quadril entre as mulheres, indicou um estudo de coorte publicado no jornal científico BMC Medicine, comparando pessoas vegetarianas, pescetarianas e aquelas que comem carne regularmente. Mulheres vegetarianas de 35 a 69 anos tiveram um risco 33% maior de fratura de quadril do que aquelas que comiam carne regularmente durante mais de 2 décadas de acompanhamento. Este risco de fratura de quadril não foi observado entre as pescetarianas nem entre as mulheres que comiam carne apenas ocasionalmente. A menor ingestão de proteínas, cálcio e outros micronutrientes ligados à saúde óssea e muscular é muitas vezes preocupante com dietas vegetarianas, segundo os pesquisadores, o que torna especialmente importante que pesquisas adicionais busquem entender melhor os fatores que impulsionam o aumento do risco em vegetarianos, sejam deficiências nutricionais específicas ou controle de peso. 2 adoçantes artificiais, sacarina e sucralose, podem aumentar o açúcar no sangue. Um estudo publicado na revista Cell descobriu que os adoçantes artificiais, sacarina e sucralose, aumentam os níveis de açúcar no sangue, apesar de que se pensava que eles não tinham esse efeito. Isso pode estar relacionado às mudanças que os adoçantes induzem no microbioma intestinal. Os pesquisadores testaram os efeitos que 4 substitutos do açúcar, aspartame, sucralose, sacarina ou stevia, têm sobre o açúcar no sangue em 120 adultos em Israel sem comorbidades subjacentes. Em média, os pesquisadores descobriram que as pessoas que consumiram sacarina e sucralose tiveram picos significativos de açúcar no sangue após testes de tolerância à glicose. Ao analisar amostras diárias de fezes e saliva dos participantes, descobriu-se que todos os 4 adoçantes alteraram significativamente a abundância, atividade e tipos de bactérias no intestino e na boca. O estudo concluiu que o consumo humano de adoçantes não nutritivos pode induzir alterações glicêmicas específicas da pessoa, dependentes do microbioma, necessitando avaliação futura das implicações clínicas. Córneas feitas por bioengenharia usando pele de porco podem ajudar pessoas cegas com ceratocone avançado a ver novamente. Pessoas com cegueira relacionada à córnea podem ter sua visão restaurada sem ter que esperar por uma córnea de doador humano, graças a um transplante de córnea recém-projetado derivado de pele de porco. As descobertas foram descritas em um estudo publicado na revista Nature Biotechnology. Os cientistas fizeram a bioengenharia de um implante de tecido que restaurou a visão em pessoas com ceratocone avançado, cegas e com deficiência visual severa. A abordagem foi tão bem sucedida quanto com uma córnea doada. O estudo piloto incluiu 20 pessoas e 2 anos após a implantação, a visão foi restaurada para todos os pacientes. Os pesquisadores também melhoraram o procedimento cirúrgico para torná-lo mais simples e seguro, conseguindo remodelar o estroma corneano nativo sem remover o tecido existente ou usar suturas. Este trabalho demonstra a restauração da visão usando uma abordagem que é potencialmente igualmente eficaz, mais segura, mais simples e mais amplamente disponível do que o transplante de córnea de doador. Vírus Epstein-Barr foi associado ao câncer de estômago, com uma prevalência de 7,5% do vírus em células tumorais. Uma proporção substancial de cânceres de estômago em todo o mundo foi associada ao vírus Epstein-Barr, de acordo com uma meta-análise publicada no jornal científico Clinical Gastroenterology and Hepatology. Em uma análise conjunta envolvendo mais de 68 mil pacientes com adenocarcinoma gástrico convencional em 37 países, a prevalência de Epstein-Barr em células tumorais foi de 7,5% e foi semelhante entre as regiões. O mecanismo potencial é que o vírus Epstein-Barr pode aumentar o risco de transformação maligna no estômago por meio de microRNAs reguladores da expressão gênica. Assumindo uma associação causal entre vírus Epstein-Barr e câncer de estômago, os achados, quando aplicados à incidência de câncer de estômago do estudo GloboCan 2020, sugerem que a prevenção primária, como o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o vírus Epstein-Barr, pode prevenir 81 mil casos de câncer de estômago associados ao vírus em todo o mundo anualmente. Você ouviu mais um podcast News Med BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site news.med.br. Até a próxima. Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.